Obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN, naturalmente, não vai inviabilizar a Comissão de Inquérito à atuação do SIS, não porque não achemos que elas têm alguma, de alguma forma, são curtas em relação ao seu objeto, porque, efetivamente, não nos podemos esquecer que, para além de existir ao longo de vários anos uma atuação duvidosa para parte do SIS, e passo até aqui a exemplificar, a Iniciativa Liberal e o Chega não questionam, por exemplo, aquilo que foram as denúncias e as práticas denunciadas por ex-agentes, se as mesmas aconteceram, se o SIS teve intervenção de vigilância a partidos da oposição no tempo de Cavaco Silva, como disse Silva Carvalho, se é legítimo que o SIS tenha acesso a dados telefónicos, como disse o antigo operacional do SIS, ou se é legítimo que o SIS tenha alegadamente um sistema informático clandestino para eludir a fiscalização e guardar dados ilegais, incluindo sobre políticos, como disse o antigo diretor. Ora, nenhuma destas perguntas aqui está em cima da mesa para esta Comissão Parlamentar de Inquérito e, pese embora todos nós concordemos que esta atuação do SIS, pelo menos quase todos nós, porque o Partido Socialista evidentemente não concorda, foi uma atuação ilegal. Para além de ilegal, a Procuradoria-Geral já está a investigar e, nesse aspecto, parece-nos que, mais uma vez, haverá aqui uma duplicação também de competências. E também não nos podemos esquecer que isto acaba por ser um pouco um show-off, porque a TAP, a Comissão de Inquérito à TAP, tinha um objetivo muito concreto, que era fiscalizar os largos milhares de milhões de euros do erário público que foram investidos na empresa. E acabámos todos a discutir quem é que estava ou não na casa de banho, quem tinha ou não o computador e também se o SIS tinha ou não legitimidade de intervenção. E, portanto, as comissões de inquérito, e pese embora da nossa parte não iremos obstaculizar, parece-nos que devem ter um propósito diferente e que deveria ser deixado para a Procuradoria-Geral da República e para o processo legislativo, a despolitização do SIS. Da parte do PAN, nós estamos a fazer o nosso trabalho para dar entrada numa iniciativa legislativa. Agora, há outras perguntas que ficam no ar e às quais esta comissão também não dará a resposta.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, para nós é já há algum tempo bastante clara a ilegalidade da atuação do SIS neste caso e, de facto, por mais voltas que se tente dar para justificar o injustificável, aquilo que vai ficando mais claro é precisamente a desadequação legal dessa mesma intervenção. E, de facto, ainda ninguém conseguiu explicar qual foi a base legal. Pergunta-se reiteradamente com que base é que houve essa intervenção e a resposta, por vezes mais evasiva, outras vezes mais, digamos, disparatada, não satisfaz e não cumpre com o objetivo de confirmar a legalidade da atuação. E, por outro lado, continuamos também sem perceber então porque é que, se nas palavras de alguns foi uma atuação legal e justificada, porque é que ninguém assume então a responsabilidade de ter suscitado essa intervenção. E, portanto, esta é também uma contradição que é insanável e por demais evidente. E, portanto, depois somos confrontados com um conjunto de audições, com declarações de um Conselho de Fiscalização, que aquilo que faz é não uma postura de fiscalizador da intervenção deste sistema de informações, mas de justificador daquela que foi essa intervenção, quase que aparecendo como a defender o SIS e não a fazer aquilo que a Assembleia da República lhe incumbe de fazer, que é precisamente avaliar da conformidade dessa intervenção. Mas a consequência lógica, no nosso ponto de vista, e mais adequada e mais útil neste momento, a retirar destes dois elementos, por um lado, daquilo que nos parece ser uma intervenção desadequada do SIS e fora da legalidade, e por outro lado, de formas de fiscalização que não garantem à Assembleia da República nenhum poder de escrutínio, a consequência lógica, do nosso ponto de vista, é alterar a forma de fiscalização a partir da Assembleia da República, a fazer uma fiscalização direta, como é feita por outros parlamentos e outros órgãos de soberania, que permite efetivamente à Assembleia da República não chegar constantemente a um bloqueio à sua intervenção e ao seu poder fiscalizador, que é o segredo de Estado. E nessa medida também tememos que seja muito frustrante procurar esclarecimentos com esta limitação que é sucessivamente invocada e que, como sabemos, tem sido também um elemento de impossibilidade da Assembleia da República de retirar consequências efetivas e que realmente permitam esse tal esclarecimento e essa tal segurança, digamos assim, naquela que é a atuação e a base da atuação deste sistema de informações. E, portanto, entendemos que aquilo que era mesmo necessário para terminar neste momento era alterar a forma de fiscalização. Temos uma proposta concreta em cima da mesa, julgamos que quem está verdadeiramente indignado com um aproveitamento, uma instrumentalização do sistema de informações da República, deveria apontar todas as baterias para discutirmos uma forma de efetivamente a Assembleia da República poder ter intervenção e poder estabelecer as limitações que entenda necessárias e que nós entendemos que devem ser reforçadas na atuação do SIS.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos aqui a debate um tema da maior seriedade, porque os nossos concidadãos, nós todos, precisamos estar esclarecidos sobre se temos um sistema de informações e serviços de informações ou se temos serviços secretos à moda de Hollywood em que os agentes servem para ir resolver certos problemas ao governo pela calada da noite. E esta segunda opção não pode ser, não é o consenso a que esta Assembleia da República chegou e não seria nunca um consenso digno da nossa República. E, portanto, nós aqui temos uma situação em que o governo, para se salvaguardar de ser acusado de estar a acreditar nesta segunda opção em que os serviços secretos estão ao seu comando, diz: nós não demos ordem nenhuma. Usam a defesa, que é a defesa de Henrique II na peça de Shakespeare. Henrique II diz: mas ninguém me livra daquele padre turbulento. E há quatro cavaleiros que vão lá, matam o arcebispo de Cantuária e voltam para trás. E o rei diz: eu não dei ordem nenhuma. Eu só me perguntei se ninguém me livrava daquele padre turbulento. Bem, quer dizer, o governo diz: nós dissemos, desapareceu um computador, pode ser que tenha informação classificada. Estava aqui num ministério que é crítico. E depois diz: mas não demos ordem nenhuma. O SIS é que decidiu ir lá recuperar o computador. Bem, sendo este tema de enorme seriedade, nós temos aqui, eu distingo entre os dois pedidos de comissão de inquérito, porque o que o Chega faz é dizer, quer uma comissão de inquérito sobre a atuação do SIS, lá, Sr. Deputado Pedro Pinto, não sei se está interessado em ouvir a apreciação dos outros deputados sobre a sua iniciativa, se calhar não quero saber, porque é natural, porque ela é puramente politicamente orientada, é para avaliar como é que o SIS e o CIRP se comportam em governos de António Costa. É que nem sequer é desde a última lei orgânica, porque aí cobriria o PSD que o seu líder apoiava na altura. Portanto, faço uma distinção muito grande com a proposta da Iniciativa Liberal, a qual quero dirigir uma pergunta. Esta é uma comissão de inquérito para estarem todos os partidos representados nesta Câmara, ou a Iniciativa Liberal vai usar o seu peculiar entendimento de liberdade, que é quando lhes dá jeito, é para a Iniciativa Liberal mesmo com deputado único para estar presente, como aconteceu na legislatura passada, e nesta não fazer um esforço para que os deputados únicos estejam presentes. Porque aí, nesse caso, se o que nos interessa é uma questão de direitos, liberdades e garantias de cidadãos portugueses, aí temos, tanto quanto eu saiba, uma comissão que se chama precisamente de Direitos, Liberdades e Garantias e que para isso serve. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Estão ansiosíssimos, meu Deus. Boa, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, dar nota de que, precisamente porque encaramos o tema com seriedade, é que nos parece que devemos discutir o tema, que é qual é a forma, qual o local, qual o procedimento para fiscalizar os serviços de informações. E esse é o debate. Temos dois projetos para a constituição de comissões parlamentares de inquérito aos serviços de informações e este é o tema que deveríamos, espero, que possamos discutir. Ele convoca duas linhas de argumentos diferenciadas sobre a qual nos gostaríamos de pronunciar. Uma primeira sobre a natureza dos serviços e como fiscalizá-los, e uma segunda sobre o caso que poderá motivar, de acordo com o que é apresentado pelas duas iniciativas, uma eventual comissão parlamentar de inquérito. Começando pelos serviços. Desde a década de 80 que os serviços têm um quadro que se tem vindo a robustecer, a tornar mais garantístico os direitos dos cidadãos e mais capaz de assegurar-se através, quer da Assembleia, quer do Governo, formas de controlar os serviços de informações. E, reiteradamente, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, há instantes, eu ouvia com atenção a sua intervenção, já tinha tirado algumas conclusões sobre o que esta Comissão Parlamentar de Inquérito concluiria, em parte, na sua intervenção, mas, curiosamente, deixou de argumentar com base no presente e foi descobrir boa prosa, boa oratória do Partido Socialista de há 28 anos, mas prosa produzida em momento anterior à legislação que temos atualmente. Em 1996, precisamente na sequência daquilo que não aconteceu antes, foi revisto o regime jurídico de fiscalização dos serviços de informações, em 96, em 2004, em 2007 e em todos estes movimentos, quer as competências do Conselho de Fiscalização, quer o aparecimento de outros órgãos dentro da arquitetura do sistema, designadamente as Comissões de Fiscalizações de Dados, que são compostas por 3 magistrados do Ministério Público e presididas por um deles, todos eles foram contribuindo para que, onde havia dúvidas anteriormente, onde no passado se justificou eventualmente o aparecimento de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, hoje ela não se torna evidente perante os olhos de quem está a ver este debate. Mas tivemos situações bem mais gravosas em que processos judiciais em que anteriores diretores de um dos serviços foram condenados pelo incumprimento gravoso das suas funções, em que não se motivou uma Comissão Parlamentar de Inquérito porque se entendeu que A, o sistema judicial ou B, os conselhos de fiscalização eram a forma adequada de garantir que a República é protegida na sua segurança interna e externa e não é posta em causa a necessária reserva e confidencialidade de parte da atuação dos serviços. Esse é o problema que aqui estamos a discutir. O mecanismo que Vossas Excelências sugeriram a esta Câmara hoje é um mecanismo particularmente desadequado para servir este propósito, por duas razões. Porque, obviamente, pode comprometer a realização destes fins de salvaguarda do funcionamento dos serviços, por um lado, e, em segundo, porque, infelizmente, até durante as audições regulamentares, regimentais da Comissão, que se realizaram da Sra. Secretária-Geral do CIRP e do Sr. Diretor do SIS, ainda decorria a audição da Sra. Secretária-Geral do CIRP e já a informação confidencial transmitida durante aquela audição já estava transmitida à Lusa através de fonte da oposição, e estou apenas a citar a notícia da Lusa. Portanto, esse momento dá-nos garantias, ou melhor, não nos dá as garantias de que o funcionamento da Comissão seria aquele desejável para os serviços de informações. Já temos este problema, é certo, em relação à outra Comissão Parlamentar de Inquérito, em relação à qual também tivemos violação várias vezes de matéria que ora estava em segredo de justiça ou estava classificada. Nesta, as consequências são particularmente mais gravosas, porque uma exposição do funcionamento dos serviços fora do quadro dos seus modelos de fiscalização, que são, aliás, em direito comparado, muito semelhantes aos nossos, prejudica a própria credibilidade que os serviços podem ter perante serviços congêneres. Deixará a República mais segura no final do dia? Muito provavelmente a resposta é negativa. Isto assenta no reconhecimento da importância dos serviços, mas também no reconhecimento de que há uma fina barreira, enfim, é fina por definição, esse é o drama do sistema democrático, em que a proteção dos direitos fundamentais tem que estar em cima da mesa. Daí, se dúvidas existem e continuam a subsistir, temos que olhar para as formas como esta Câmara, como os mecanismos criados para fiscalizar os serviços, ainda podem ter que vir a ser chamados para prestar informações adicionais e esclarecer o que ainda falta esclarecer. E isto leva-me ao segundo ponto e à segunda linha de argumentos, os casos concretos que, eventualmente, levam a esta circunstância. Ainda aguardamos uma audição do Conselho de Fiscalização do CIRP, na sequência de dados que, aliás, de requerimentos apresentados por partidos da oposição, que não se consideraram suficientemente esclarecidos, aqui virá prestar novamente informação sobre o que é que fez para descobrir o que tinha sucedido e onde é que, eventualmente, detectou falhas. E até podemos chegar à conclusão de que houve falhas. E não se deve desvalorizar minimamente a gravidade do que pode estar em causa se, eventualmente, conjeturalmente, se verificasse que houve, efetivamente, funções que os serviços desempenharam que não deviam ter desempenhado. Agora, reconhecer que há um erro no funcionamento dos serviços não significa duas coisas. Não significa que todos os serviços estejam a funcionar mal, que estejam eventualmente maniatados por qualquer intervenção do poder político, e ainda irei a esse ponto antes de concluir a intervenção, mas acima de tudo, não se corrige um erro cometendo outro erro. Isso é uma informação que, aliás, uma nota que um antigo vice-presidente desta Câmara, o antigo deputado Matos Correia, bem sublinhava, podemos bem concluir que há um erro, mas um caminho de criar uma comissão parlamentar de inquérito sobre o funcionamento dos serviços, isso sim seria um erro ainda maior do que o primeiro, em que provavelmente não resolvia o primeiro problema e apenas viria a agravar as segundas dificuldades com as quais nos deparávamos. Finalmente, face aos dados e à informação de que dispomos, obviamente, enfim, faz parte da dialética entre governo e oposição, entre bancadas que suportam o governo e a oposição, teremos seguramente leituras diferentes daquilo que foi descrito nas várias comissões parlamentares de inquérito. Agora, conhecemos a fita do tempo e conhecemos também, e isso acho que é insufismável, que existem procedimentos internos sobre o que deve ser comunicado aos serviços para que eles atuem e esses terão sido cumpridos e são, aliás, obrigatórios. Um membro do governo, um alto dirigente da função pública que tenha conhecimento de algo que potencialmente põe em causa a fidedignidade da informação, já agora matéria que, ao contrário do que vezes e vezes se repete, tem cobertura legal, previsto na Lei Quadro dos Serviços, no artigo 21, previsto na Lei de Organização, no artigo 3º, previsto nos SEGNACs sobre matéria e informação classificada, onde claramente há um papel desempenhado e que deve ser desempenhado pelos serviços de informações. Tudo isto nos leva a concluir que, não desvalorizando minimamente a gravidade e as dúvidas que podem